O ator Alexandre Nero precisou se afastar das gravações da novela Travessia por causa de uma crise renal. Segundo ele, foi a pior dor que já sentiu na vida. O cálculo renal é um problema de saúde frequente no Brasil. Segundo a Sociedade Brasileira de Urologia, uma em cada 10 pessoas sofre com as pedras nos rins e a incidência, gente, aumenta 30% no verão, sabia? Por que será que o calor contribui para o aparecimento das pedras? Como é que essas pedras se formam? Será que tem algum jeito de evitar, alguma bebida ou alimento que pode piorar as crises? E na hora que começa a doer, o que dá para fazer? Quem responde essas e outras dúvidas é o professor Dr. João Luiz Amaro, da Unesp de Botucatu e coordenador do GLAEL, que é o Grupo Latino-Americano de Estudo em Litíase. Litíase justamente significa pedra nos rins. Vamos lá para o nosso podcast do bem-estar? Eu sou Michele Loreto, vem comigo! Dr. João Luiz Amaro, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do bem-estar, viu?
Muito obrigado. Para mim é um grande prazer estar participando aí do podcast do bem-estar.
Pedras nos rins. É um assunto bem popular, né? Muita gente ouve que tem, que teve. Mas eu queria saber o que são essas pedras nos rins e como que elas aparecem, doutor?
O modo mais simples de se explicar é se a gente considerar que a urina, que é o líquido produzido pelo rim, se mistura com partículas que são minerais e sais que são como se fossem grãos de areia. Esses grãos de areia, se tiverem pouco líquido, a diluição for pequena, eles podem se precipitar, se agregar e formar então o cálculo, que pode ser em qualquer local do rim, assim como na saída também do rim para a bexiga, que se chama ureter. Então, desta forma, com essa precipitação, é que se forma o cálculo. Existem também algumas partículas que evitam isso. O principal delas é o citrato e o magnésio, que aumenta a solubilidade, evitando assim que esses grãos se juntem, formando então o cálculo.
É mais comum ter pedra nos rins no verão?
Sim, e é importante salientar pelo seguinte, conforme eu disse anteriormente, essa relação entre o líquido e esses grãos de areia, ela se dá de maneira que, no calor, o indivíduo toma menos líquido, ele perde mais líquido, produz menos urina e, consequentemente, tem uma urina mais concentrada. A relação entre o líquido e a areia, ela é menor, possibilitando, então, a formação de cálculos. Para você ter ideia, indivíduos que trabalham em fornalha, em alguns locais que são mais quentes, têm maior chance também de apresentar cálculo no rim.
Homem ou mulher tem mais chance de ter cálculo renal?
Isso é bastante discutível. Até pouco tempo, o homem tinha maior chance de ter cálculo renal. Entretanto, isso, alguns trabalhos publicados têm demonstrado que está se igualando. E o nosso grupo publicou um trabalho mostrando que existe uma predominância na mulher. Entretanto, essa predominância, nós achamos que é pela... A mulher vem mais, ela é mais aplicada, ela vem mais à consulta. E desta forma, então, se deu um aumento no número de mulheres com litíase. O que eu tenho a te dizer é que hoje está igual, é 1 para 1 entre homem e mulher, mas já no passado havia uma predominância no homem.
E idade? Mas criança pode ter, idoso, adulto, tem uma idade em que você tem a predominância até do cálculo renal ou qualquer pessoa de qualquer idade pode ter?
Existe uma predominância de 20 a 50 anos de idade. E o grande problema é que essa é a fase de maior produtividade, seja do homem ou da mulher. Então isso vai causar, essa pedra no rim pode causar afastamento do serviço, e assim contribuir, então, com o absenteísmo, ou seja, a não ida ao trabalho e causando um problema financeiro. É possível e muito mais raro que ocorra também pedra no rim de crianças, mas é muito mais raro. Ocorre mais nessa faixa etária que eu citei e é ruim porque é a fase de maior produtividade, seja do homem ou seja da mulher.
Idoso também pode ter?
Sim, existe uma relação entre aparecimento de cálcio e também idade. Quanto mais velho o indivíduo vai ficando, maior chance dele apresentar, principalmente porque começam a vir as comorbidades, que fatalmente as outras doenças, melhor dizendo, que você vai perguntar sobre isso, quais são os outros fatores ou doenças que podem contribuir com a formação do cálcio.
Então, já quero saber, doutor, quais são os outros fatores que podem contribuir? Pensei aqui, será que excesso de peso, obesidade também tem a ver?
Muito bem, Michele. Hoje nós sabemos que existe uma síndrome chamada síndrome metabólica. O que é isso? São indivíduos que têm uma obesidade, mas não obesidade localizada, mas na região do abdômen, aquela barriguinha de chope. E ali nós sabemos que tem uma produção que leva o homem a um processo inflamatório crônico. Esse é um ponto. Então, aumento da barriguinha de chope, pacientes que têm resistência à insulina, que são pré-diabéticos, hipertensos ou que têm dislipidemia. O que é isso? É alteração na gordura, tanto do colesterol como do triglicérides. Se você tem três desses fatores, você está dentro de uma síndrome metabólica. Nós publicamos em 2015 trabalho demonstrando que existe uma correlação entre massa corpórea e aumento da hipercalciúria, que é o cálcio na urina, facilitando então o aparecimento de cálculo. Existe a correlação entre aumento da massa corpórea e hiperuricosúria, ou seja, aumento de ácido úrico na urina, facilitando também a formação de cálculo. Então, existe uma correlação de todas as patologias com alterações que podem levar aquele grão de areia que aparece em maior quantidade e que pode agregar e que pode, então, formar o cálculo.
Quem mais tem propensão a ter cálculo renal?
Existe uma, como você já chamou a atenção, clima, onde o indivíduo mora, países onde, país tropical, com maior calor, existe maior propensão de cálculo. Hereditariedade, indivíduo que tem na família alguém que já teve pedra no rim, tem maior chance de ter pedra no rim. Obesidade, que nós já falamos, hipertensão, tudo isso está correlacionado, são indivíduos que têm maior chance. Falta de exercício, nós sabemos que é importante o exercício. E é por isso que nós dissemos, sempre quando se faz exercício, se fazer exercícios tomando líquido para aumentar assim a diurese. E também aqueles indivíduos que consomem bebida alcoólica em grande quantidade também tem correlação com a possibilidade maior de ter pedra no rim.
O senhor falou de líquido, né? Quando a gente fala de cálculo renal, sempre fala bebe água, tem que beber água. É qual, quando a gente fala de água, né? Beber água, mas é água, água ou pode ser qualquer tipo de líquido?
Muito bem, Michele, essa é uma ótima pergunta, porque a água é água. Por quê? Não pode ser bebidas que tenham gás, ou seja, água gaseificada ou mesmo refrigerantes, porque isso também pode levar à formação de cálculo. Então, é líquido, água, ou suco ou água normal, suco natural. Nós devemos produzir urina, porque lá no início eu disse que a correlação entre a produção de urina e a presença desses sais e minerais em maior quantidade, que são os grãos de areia, é que esta correlação é que vai facilitar a propensão do cálculo. Então, nós devemos urinar mais em torno de 2 ou mais litros por dia. Isso que é o importante para se evitar, então, a presença de pedra no rim.
Qual bebida a pessoa também deve evitar? Comida e bebida, quando a gente fala de cálculo renal. Porque, pelo que eu estou percebendo, tem pessoas que têm mais facilidade, né, de ter cálculo renal. Então, o que que a pessoa tem que falar? Ó, é melhor evitar esse tipo de bebida, esse tipo de comida?
Nós vamos falar agora de uma coisa importante e que antigamente era um tabu, o leite. O leite tem cálcio. A maioria dos indivíduos que tem pedra no rim, ele é formado por oxalato de cálcio. E no passado, nós fazíamos uma restrição de leite, derivados de leite, como queijo. E hoje nós não fazemos mais isso. Isso não está indicado. Por que que não está indicado? Porque se nós fizermos isso, nós aumentamos a produção de um produto que chama oxalato, facilitando então a produção, já que eu falei anteriormente, de oxalato de cálcio, é um dos componentes. Segundo, os indivíduos começam a tirar o cálcio do osso, enfraquecendo o osso. Eles começam a retirar o cálcio porque eles não recebem externamente da dieta. Isso pode levar a fraturas, alterações ósseas. Então, esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, tem dietas específicas, sim, para indivíduos que têm cálculo, ou seja, pedra no rim, derivado de ácido úrico, as proteínas são importantes. Por quê? A proteína animal, ela fornece e é base para a formação do ácido úrico. Então, a restrição dessa alimentação, como derivados de feijão e mesmo carne animal, ela ajuda e evita que esses indivíduos tenham cálculo. O importante, Michele, é que a gente identifique aquilo que tem de alteração. Por quê? O que nós sabemos do nosso grupo é que cerca de 97% dos pacientes com pedra ou cálculo no rim têm alteração metabólica. Isso precisa ser estudado para que a gente possa, então, saber qual o melhor ou qual a melhor indicação. Esse é um ponto. Segundo ponto, em 2015, o nosso grupo publicou um trabalho seguindo pacientes durante 5 anos, modificando aquilo que você está dizendo, a dieta, porque eu não falei do sal, que é um grande veneno hoje. Indivíduos que consomem mais sal, existe uma correlação entre obesidade e esse aumento de sal, hipertensão com sal. Então, o sal está correlacionado com a produção de oxalato de cálcio, aumentado na urina. E nós temos que saber que mesmo aqueles indivíduos que falam, bom, eu não uso sal no dia a dia, na salada, mas todos embutidos têm sal em excesso. Então, o controle disso é importantíssimo desses pacientes.
Café está liberado para quem tem tendência a ter pedra nos rins?
Todo que tem cafeína, que produz hormônio antidiurético, a gente tem, o que eu falo para os meus doentes na prática, tem indivíduos que tomam café. Se não houver nenhuma outra contraindicação, eu digo, quando você tomar um café, tome um copo de água. Por quê? Mesmo que ele produza menos urina, ele vai tomar mais líquido e com isso vai produzir mais urina. É nesse sentido.
Eu queria saber se é mito ou verdade que o chá quebra-pedra é bom para tomar quem tem pedra nos rins. É verdade?
Michele, essa é uma grande discussão. E o que é que nós sabemos? Nós não conseguimos isolar o fato de indivíduos de chamado chá de quebra-pedra. Qual é a função? Nós sabemos que o aumento do líquido, como eu disse no início, ele pode evitar que se forme cálculo. Então, nós teríamos que isolar o aumento de líquido produzido por esse chá. Mas o que eu tenho que te dizer é que sempre os doentes perguntam, existe cálculo que dissolve com tratamento clínico e não precisa de cirurgia ou nenhum tratamento? Sim. Existem cálculos de ácido úrico, onde se deve controlar a dieta, como eu disse, evitando proteínas, fazendo com que esse indivíduo tome um remédio que diminui a produção do ácido úrico e a gente alcaliniza a urina, aumenta o pH da urina, que é ácido. Por quê? Porque no pH ácido existe a maior chance desses sais se agregarem e formarem pedra. E junto com isso, tomar bastante líquido. Isso é importante. Eu vou dar um exemplo bem clássico para que o público possa entender. Existem indivíduos que têm gota. A gota é formada por cristais que se juntam e vão na articulação. Quando esses indivíduos tomam bastante água, eles dissolvem esses cristais. A mesma coisa vai acontecer no rim. Tem indivíduos que têm essas crises de gota e tomam bastante líquido, isso ajuda muito a dissolver. A mesma coisa vai acontecer no rim.
Existe alguma relação entre infecção urinária de repetição, né, e pedra nos rins?
Nós aí, então, temos que estabelecer o seguinte, olha, existe o cálculo de infecção. Felizmente, hoje, menor chance disso acontecer, que é o cálculo coradiforme. É um cálculo que se forma em indivíduos que têm uma infecção crônica e que pode levar a uma falência do rim. Isso é um ponto. Mas o cálculo por si só, ele leva à infecção? Pode levar. Mas na maioria das vezes isso não acontece, felizmente. Porque eu chamo a atenção aqui que indivíduos que têm cólica de rim e que apresentam febre é urgência. Deve se apresentar o mais rápido possível ao pronto-socorro e ao especialista. Porque a junção de infecção e cálculo é extremamente perigoso.
O senhor falou em cólica de rim. O que, que seria essa cólica de rim?
Muito
Como
bem.
É que ela se dá, né?
Muito bem, Michele. Como é que nós vamos fazer o diagnóstico? É um indivíduo que eu falei entre 20 e 50 anos de idade que chega ao pronto-socorro com uma dor aguda. Ele estava, na maioria das vezes, dormindo, acordou com uma dor na região das costas, pode irradiar para o abdômen no flanco e apresenta uma dor de forte intensidade aguda que causa náuseas e vômitos. Essas náuseas e vômitos são reflexo da dor. Em alguns casos, podem ainda apresentar sangue na urina, que é um sinal importante, e também alguma alteração urinária. Então, esses fatores junto com o exame clínico, onde se examina o paciente e se nota que tem alteração na loggia renal, onde você toca, e a gente chama isso de um sinal importante para nós, você então faz o diagnóstico de um quadro de cólica renal e a causa principal dessa cólica do rim, na maioria das vezes, é a pedra.
Quem já teve, né, pedra nos rins diz que é uma dor assim horrorosa, né? Eu nunca tive, graças a Deus, mas eu já ouvi até dizer que é pior que dor de parto. Também não tive filho, mas enfim, mas dizem que é uma dor horrível, né? Essa cólica que dá. O senhor falou de cólica, vômito, náusea, febre também. Tem mais alguma outra coisa que a pessoa possa desconfiar e dizer, isso aqui tá errado? Uma pessoa que nunca teve, né? Porque eu acho que quem tem uma vez, na segunda vai saber o que que é, né?
Então, vamos lá. Eu disse principalmente a febre não faz parte desse quadro, hein? É importante a gente salientar aqui.
Tá.
O que é importante que a gente discuta é que há aparecimento de uma dor súbita de forte intensidade, como você disse. Eu já tive cólica, ela é forte intensidade. Como eu sou homem, eu não tive parto, então eu não sei se existe uma correlação ou não. Mas ela é forte. E é por isso que
forte
a gente...
Forte incapacitante?
Incapacitante. Veja bem, Michele, e a profissão do indivíduo que vem com a cólica é importantíssima para nós médicos. Porque se ele for piloto de avião, ele não pode, ele tem que ser tratado, porque ele vai estar lá com 300 pessoas, aos cuidados dele, e ter uma cólica incapacitante, ele não consegue guiar o avião. Ele é piloto de... dirige ônibus, é piloto de moto, motoboy. Tudo aquilo que depende do indivíduo e que ele não pode ser substituído é um problema profissional e que a gente tem que tentar resolver o problema se houver a pedra no rim o mais rápido possível.
Antes de chegar nessa dor, tem como você saber que essas pedras estão se formando, só um exame, ou tem alguma coisa que você também já pode detectar?
Uma das coisas, essa pergunta é muito boa, porque como é que, será que é possível eu saber, eu pedir para fazer um ultrassom para mim, porque eu acho que eu estou com pedra no rim? É possível, se você tem na família uma história familiar de indivíduos que apresentam várias pedras, e esses indivíduos que apresentam com história familiar de pedra, eles eliminam as pedras, porque a natureza é sábia, eles produzem e eliminam inúmeras pedras. Então, nesses casos, é importante que se faça um ultrassom, pelo menos, e se veja se tem alguma alteração. Mas não está indicado a procura de uma maneira geral na população. Não está indicado que a gente faça, depois de 20 anos de idade, até 50 anos, ultrassom para ver se os indivíduos têm pedra no rim. Não sei se ficou claro, Michele.
Ficou, mas não tem nada em casa assim que a pessoa possa desconfiar. Realmente, quando vem, já é essa dor repentina, né?
Pode ser que você veja a eliminação de cálculo, pode ser que você veja uma urina avermelhada, mas Tudo isso que eu estou dizendo são raridades.
Tá.
Que você tenha sintomas. E as raridades é preciso ser investigada por especialista. Não tem um sinal que diga, bom, eu estou com pé. A dor é o maior sinal e a maior causa de procura de pronto-socorro, de urgência, é a cólica do rim.
A pessoa que sentiu dor, né? O que ela faz na hora? Pode tomar um analgésico, pode beber água, pode botar uma bolsa de água quente. Isso é recomendado ou não?
Veja bem, essa é uma ótima pergunta. Se a dor não for, porque na maioria das vezes, em 80% a 90%, ela é invalidante. O indivíduo vai ao pronto-socorro imediatamente, porque a dor é muito forte. Mas se ele tiver, ele já tem uma cólica, é preciso que se entenda, então, por que que dói. Se dói por quê? A pedra, ela entope a saída do rim ou o canal que leva do rim até a bexiga, a urina. Isso se distende, levando uma informação para a inervação local de uma dor de forte intensidade. Por quê? Porque a natureza é sábia. Se está obstruída, ela tem que informar a pessoa que alguma coisa está errada. E alguma coisa errada é a obstrução pelo cálculo. Então, todo indivíduo que tem dor está obstruído pelo cálculo, a resposta é sim. A pedra, quando o indivíduo tem dor, ele está obstruído pela pedra. Então, é importante a gente salientar isso.
Beber água pode ajudar na hora?
Não. Veja, é facinho entender. Na fase aguda, se deve tomar água normal, mas não se deve hiperidratar. Porque senão, se já está com obstrução, se eu tomar mais líquido, eu vou aumentar a pressão nesse rim e, consequentemente, vai aumentar a dor. Você sabe, Michele, os próprios doentes, eles percebem isso. Então, eles começam a tomar água, a dor aumenta. E eu sempre digo a eles, não tomem demais, mas também não deixem de tomar a água, porque é importante.
No momento da crise, né? Pode tomar um analgésico, colocar uma bolsinha de água quente, até o momento antes de ir para o hospital?
Analgésico está indicado. Se você tiver uma dipirona, que é o mais barato e mais eficaz dos analgésicos, pode tomar. Se não houver, contraindicação. E anti-inflamatório, nós usamos. Por quê? Você não me perguntou, mas eu vou dizer. Não existe uma correlação entre o tamanho do cálculo e a cólica. Ou seja, quando o cálculo é maior, se dá mais cólica. Existe uma correlação entre o formato do cálculo. E esse cálculo com uma pontinha, ele lesa a mucosa do rim ou da saída, que se chama ureter, produz um processo inflamatório, e esse processo inflamatório é que obstrui a saída de urina. Então, o anti-inflamatório, às vezes, ajuda e alivia muita dor associado ao analgésico.
Só do senhor falar, eu fiquei aqui imaginando como deve ser essa dor, eu não quero sentir nunca. Mas olha só, qual é o tratamento para isso? E eu quero saber se esse tratamento que o senhor vai me falar também tem no SUS.
Esse tratamento tem no SUS, né? Primeiro, feito isso, a gente está a cólica, apresentou a cólica, o indivíduo, você fez o tratamento no pronto-socorro com analgésico, você utilizou anti-inflamatório não hormonal, que nós chamamos. O indivíduo melhora em 80% das vezes. Ele melhora toda a dor. Você tem que conversar com o indivíduo, ver a profissão dele, dentro daquilo que eu falei, ver se ele vai fazer uma viagem longa, para onde ele vai, ver, não dirigir sozinho. Todas essas informações precisam ser discutidas com o médico. Se mantém esse sintomático por um dia. O anti-inflamatório nós mantemos para até 5 dias, que é seguro, mesmo sem dor. A partir de uma semana sem dor, você manda tomar mais líquido. É necessário, no pronto-socorro, se pedir exame? Se não for exceção, não for indivíduos que precisam ser resolvido o caso rápido, não tiver associação com infecção, não. Você me fez a pergunta, no SUS é possível? Sim. O padrão ouro, o melhor exame para fazer o diagnóstico do cálculo é a tomografia computadorizada sem contraste. É preciso salientar isso, porque o contraste já está sofrendo o rim. Se você colocar contraste, pode levar à falência do rim.
E quando que é caso de cirurgia, né? Que tem que, eu já ouvi falar, implodir, né, a pedra?
Então, veja bem, por que que a tomografia ela é o melhor exame? Ser acessível. Porque ela dá informações que são importantíssimas para o tratamento. Existe, a gente consegue ver a densidade da pedra. Nós sabemos que abaixo de 500 de densidade, ela quebra bem com aquele que chama quebra-pedra. Então, nós sabemos que esse doente, ele vai bem quebrando a pedra. Entre 500 e 1000, nós temos uma zona cinzenta, em que pode ou não se discutir com o doente se tentar o tratamento com a litotripsia, que é o chamado quebra-pedra. Acima de 1000, ela não quebra, e você terá que fazer qualquer outro tipo de tratamento. Veja, é específico. Você terá que discutir, ver o que acontece, o que é melhor para o paciente, o tamanho do cálculo. Nós não falamos de tamanho. Nós sabemos que indivíduos com um cálculo abaixo de 7 milímetros, em alguns casos dizem abaixo de 5 milímetros, eles têm chance de expelir esse cálculo se não houver nenhuma complicação. Vamos lá de novo as complicações. Dor intermitente é indicação de intervenção. Em 2023, nós não podemos permitir que indivíduos fiquem com dor. Então, a dor que é recidivante, que o indivíduo faz o tratamento e que volta a todo momento impedindo ele das suas atividades, é indicativo de se resolver. Segundo, insuficiência renal, falência do rim. Mas você fala, pô, um rim obstruído só pode levar a insuficiência renal e falência? A resposta é sim. Não vou explicar aqui qual é o processo, mas isso pode acontecer. E é por isso que se a gente faz uma função desse rim. E por último, associação de febre. Teve febre, tem que resolver. E como é que se resolve? Fazendo esse exame que é padrão ouro e se resolvendo na dependência do tamanho do cálculo, da densidade, qual é o melhor tratamento. Se não tiver esse exame, Michel, não tem. Eu estou num lugar que não tem. Existem trabalhos que têm mostrado que 70% ou 80% é possível fazer o diagnóstico com um raio-x simples de abdômen e um ultrassom bem feitinho. Porque você consegue ver gravidade, a maioria dos cálculos são radiopacos, ou seja, você vê o cálculo onde ele está e vê o tamanho desse cálculo. Estou dizendo em exceção, você não tem como fazer. Mas o padrão ouro, como eu disse, é a tomografia computadorizada.
Ou seja, né, queridos ouvintes, você que quer evitar ter pedra no rim, tem que beber água. Você que já teve, continua bebendo bastante água, porque isso ajuda e ajuda não só a não ter pedra nos rins, mas a tudo, né? Tudo funciona melhor no nosso corpo quando a gente está bem hidratado. Doutor João Luiz Amaro, muito obrigada, viu, pelas dicas aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço, é um prazer e estarei sempre à disposição para contribuir aí para melhor entendimento e evitar que os pacientes tenham ou formação de pedra ou recidiva dessa pedra no rim.
E você que está escutando a gente, muito obrigada aqui pela sua companhia no nosso podcast do Bem-Estar. Toda quarta-feira tem assunto novo por aqui. Você pode compartilhar com seu irmão, seu pai, com sua vizinha. Enfim, com quem você quiser, porque aqui tem informação útil e de qualidade sobre saúde. Esse podcast teve direção de Karina Dorigo, gravação e produção Ana Amélia Bazella e edição do Guilherme Matucci. Eu sou Michele Loreto, vejo você na próxima. Vai beber água, hein? Um cheiro. Tchau, tchau.